A primavera ainda demora a chegar, mas os raios mornos do sol de inverno já espreitam por entre as nuvens. Enquanto o trabalho não aperta, proponho um passeio sonoro pela cidade. Da Cordoaria à Santa Catarina, passando pela Ribeira, há muito para escutar. Eu sou o Tiago Serra Cunha e vou ser o teu guia para esta viagem pelos recantos da Invicta. Alinhas? Então vamos a isso.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Directions, Hospital de São João.
Este é o primeiro destino de hoje. Saímos da estação, passamos pelo campus e já chegamos. O Pedro Matias, a Sofia Frias, a Marta Matias e a Soraya Amaral foram visitar a equipa de ginástica do Sport Clube do Porto e mostram-te que este é um desporto sem género definido em mais um Fora de Jogo.
Neste Fora de Jogo trazemos o Sport Clube do Porto, uma associação desportiva centenária onde a ginástica é a modalidade que reina. Depois de falarmos com a Ala Corte Real, ficámos a saber um pouco mais sobre o clube.
Houve um período que a ginástica no Sport foi muito, esteve muito desenvolvida, teve vários ginastas olímpicos em 1950 e 60, por aí nessas décadas. E então, ao longo destes anos, nós desenvolvemos a ginástica e, no espaço deste tempo, fomos criando uma base. Temos cerca de 280 ginastas que estão distribuídos pelos vários dias da semana e acho que este projeto que vai crescer.
Ao contrário do que é comum pensar-se, a ginástica começou por ser praticada maioritariamente por homens. No Sport Clube do Porto, continua a haver uma percentagem significativa de rapazes a praticarem o desporto.
Há uma grande influência das grandes modalidades, ou seja, o futebol, os esportes coletivos, o ténis, pronto, todos esses esportes em que é mais apelativo para os rapazes. No entanto, assim mesmo ainda vamos tendo uma boa cota de ginastas masculinos em relação à realidade nacional.
Apesar do reduzido número de rapazes a praticarem ginástica, Ala não acha que exista um preconceito sobre eles.
Ginástica artística, acho que não. Pode haver esse preconceito para outras modalidades, tais como a ginástica acrobática, como é uma modalidade em que é mais feita com... os esquemas são com dança, os rapazes vestem roupas mais tipo balé e isso.
Para além de todos os benefícios para a saúde, Ala Corte Real realça ainda que as amizades feitas neste desporto tendem a ser duradouras.
Havia amizades que ainda hoje existem, portanto, que é uma coisa que é um bocadinho difícil existir noutras modalidades.
Da universidade passamos para um local bastante diferente. Depois de uma bebida fresca na Ribeira, subimos até ao imponente Hard Club. Mas este espaço nem sempre foi uma sala de espetáculos. A Rita Jordão, a Francisca Carqueja, a Filipa Miranda e a Ruth Cardoso contam-te a história do que foi antigamente aqui.
Depois de ter fechado em Gaia, o Hard Club veio para o Porto em 2010. O espaço no Mercado Ferreira Borges foi restaurado para acolher o negócio na cidade. Gonçalo, um dos dirigentes, conta como era o mercado nos finais do século XIX.
Podem ver o estilo do edifício, remete para aquela estética Eiffel, não é? O ferro forjado, como podem ver pelas colunas.
O edifício foi construído para receber o novo mercado da Ribeira. Apesar do nome Mercado Ferreira Borges, a atividade principal nunca foi a compra e venda de produtos.
Durante o século XX, ele teve mil e uma funções e muito raramente foi um mercado per si. Serviu, inclusivamente, para albergar as tropas no início do século XX. Dormiram aqui, por exemplo.
O objetivo dos dirigentes do Art Club era aproveitar a construção para manter o espaço cultural.
Há uma tentativa consciente de tentar aproveitar um equipamento que é bastante bonito até, que é uma marca na nossa cidade, que era ferro vermelho, não é? Não pode ser mais evidente, não é? A estética é bastante futurista, apesar de ser um edifício antigo. E nós acho que conseguimos trazer alguma utilidade e alguma beleza e algum brilho este edifício que nunca foi realmente bem aproveitado por esta cidade.
O Hard Club conta com os mais diversos projetos no campo da cultura.
Feiras, cinema, teatro, concertos, bandas da banda mais amadora portuense até à banda internacional Série A. O maior, o melhor que há em termos mundiais. Fazemos tudo mesmo. Conseguimos desde fazer uma banda de metal completamente específica para aquele nicho de mercado, ou uma banda como o Zeco e Bunnyman, que é uma coisa completamente aberta a todas as pessoas e que passa na rádio, e no meio vamos fazer Michelau, que é hip-hop português de topo, mas na sexta-feira tivemos aqui o hip-hop portuense.
Gonçalo diz que o Hard Club abre também as portas a pessoas que não têm meios para divulgar a arte. O objetivo da empresa é incluir toda a gente na Invicta.
Regressamos à Baixa e, antes de um café e de um pastel de nata, há tempo para saber a opinião dos portuenses. O João Coraceiro, a Rafaela Lobo, a Marta Monteirinho e a Júlia Pedrosa foram à boleia para a Rua de Santa Catarina. Será que sabem o que são bebés proveta?
Há 33 anos... nascia um bebê. Um bebê que poderia ter sido igual a tantos outros, mas que, por ser o primeiro concebido em Portugal através da procriação medicamente assistida, mereceu as honras de primeiro bebê proveta português. Sabes o que é?
Eu acho que é um bebê que é feito em laboratório, qualquer coisa do género.
O bebê proveta é um bebê que é concebido fora do útero da mãe, é um bebê concebido em laboratório.
Correto. Um bebê proveta resulta da fecundação gerada em laboratório e não de uma relação de sexualidade natural entre homem e mulher. Uma das técnicas mais utilizadas é a fertilização in vitro.
É colher o que são as duas partes e fazer fora.
Para a fertilização in vitro, é antes preciso estimular a ovulação. Aos óvulos recolhidos, juntam-se os espermatozoides numa placa de vidro. Os embriões criados são depois transferidos para o útero da mulher. É um tratamento completo, mas também...
caríssimo. Muito caro. Não faço ideia, mas deve ser mesmo muito caro.
Já ouvi falar assim alguma coisa na televisão e acho que ainda fica um bocadinho para o caro.
É difícil apontar um valor concreto, mas nas clínicas privadas, o custo de uma fertilização in vitro ronda os 4 mil euros.
Nem todos os casais que estão, digamos, estéreis, que não podem ter filhos, terão dinheiro.
Ainda assim, no Sistema Nacional de Saúde, os tratamentos são gratuitos e cada casal paga uma média de 400 euros pelos medicamentos. O único problema são as filas de espera. A técnica que antes era nova é agora um procedimento comum em situações de infertilidade.
A nossa viagem está quase a terminar, mas não sem antes dar um passeio pela sempre agitada Rua de Sedofeita. Há tempo para algumas compras, mas a Karina Lopes, a Salomé Santos, a Mariana Marques e a Inês Pereira quiseram perguntar primeiro aos que por aqui passam se alguma vez lhes doeu o garfeiro todo. Em vez de bom português, ouvimos um afinado português.
Esta semana, o Porto Ouvido lança-te mais um desafio. Uma expressão tipicamente portuense. Será que consegues adivinhar?
Uma expressão do Porto, ok.
Assim também acho que não vou conseguir.
Não vou buscar nada, mas pronto.
Se te dissermos que nos dói o garfeiro todo, a que parte do corpo nos referimos?
Eu não convido se eu sou cá desde nascido.
O que parece? As mãos?
Pés, as mãos.
Eu não sei o que é que significa, nunca tal ouvi essa palavra.
Que as orelhas, nariz, boca. Dói-me o cu ou dói-me a garganta? Ah, o estômago.
Dói-me a garganta.
Deve ser tipo...
dói-me o corpo.
Estou cheia.
Ainda não acertaste. Mas não percas o ânimo. Nós damos-te uma pista. Fica na zona da cabeça.
É boca.
É na zona tipo da boca.
Boa, estás quase lá. Continua a tentar.
Ah, tipo os dentes?
Sim.
Ah, faz sentido.
Os dentes.
meu garfeiro todo, dói-me os dentes.
Que é os dentes?
Exatamente, agora já sabes. Dói-me o garfeiro todo é uma expressão do Porto que significa dói-me os dentes.
Yay, acertei uma!
Chegou ao fim o nosso percurso pela Invicta. O Porto Ouvido regressa na próxima semana com mais viagens por dentro da cidade. Até porque, quando se fala do Porto, há sempre algo de novo e mágico por descobrir. Até lá!
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.